uma extraordinária noite para você que comigo está aqui, comigo e com o Thiago. Agradecendo a todos que nesta noite nos acompanham de forma ao vivo. Também quero te dar boa noite, bom dia, boa tarde para ti que está ouvindo no teu rádio, no seu deslocamento para o trabalho ou através de outras plataformas de podcast. Não só em Sapiranga, mas também no mundo, mas especialmente para você de Sapiranga. Nossa total gratidão em estar conosco neste momento. Já já eu apresento o convidado, mas sempre ele comigo aqui. Esse programa que é um oferecimento de algumas marcas que fazem o acontecer. E quem anuncia essas marcas de forma irretocável, Thiago Souza.
Às vezes.
Noite. Às vezes. Boa noite, meu Deus. Como é que tá, meu querido?
Muito boa noite. Gostaria hoje, no dia da pizza, poder divulgar aqui uma pizzaria, mas infelizmente, né?
Alô, Juca!
Nenhum se coçou. Bah, o Juca tá devendo, né? Bah, faz horas. Então, agradecer as marcas que colam com a gente, que fazem já são 114 programas, sem processo, sem cancelamento. E não sei se hoje não vem, hein?
Se pega os bastidores do meu aqui, vem.
Ah, se pega a conversa antes de ligar o microfone aqui, nós estamos.
Hoje nós ia ser cancelados.
Então, agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinea. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. Clipe para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @clipe para Alpinismo. E DLM Construções, quer investir em imóveis, os guris lá vão resolver o teu problema. Segue lá no Instagram, @DLM Construções. E Regis, apresenta o cara aí mais pedido das redes sociais.
Cara, é por incrível que pareça, um dos convidados, quando a gente abriu aquelas caixinhas de sugestões, de longe, uma das pessoas que mais tiveram o seu nome lá dito.
Não, sem contar que toda semana vinha um direct de alguém direct. Falando, chama o Pedro Sete.
Chama o Pedro. Enfim, a gente passou por todo o cenário político, né, conturbado do nosso país aí, mas agora aí pré-eleições municipais e também depois de 6 meses de uma política conturbada aí de um governo que assumiu recentemente, a gente chama ele aqui, que tem só 17 anos, eu fiquei pasmo aqui já nos bastidores trocando uma ideia com ele sobre a desenvoltura dele, que é o Nicolas aqui do Grande do Sul. Mas conosco aqui o Pedro.
Bah, será
não,
que
é quase o Nicolas, né? É Pedro Santos, isso?
Isso aí.
Pai, Pedro, primeira pergunta, isso é um elogio ou uma ofensa para ti?
Vai considerar um elogio. Pedro, boa noite, prazer te receber aqui, tudo bem, meu querido?
Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite, pessoal que está em casa. É um prazer para mim também estar presente aqui.
Tá bom. Pedro, conta para nós. Primeiro, o Victor, ele quer derrubar nós aqui, ele está tomando banho. E vendo este grande homem, Pedro.
Ah, não precisa ir mais, tá,
Pedro? Tu é sacana porque o teu perfil não tem nem fotinho pra nós saber quem tu é, né, meu querido?
Eu sei quem é.
Tu sabe quem é, depois tu manda pra nós, porque nós vamos expor esse cara aí. Aproveitando, Guilherme Veiga tá uma, Carla Maria Silva, Ana Júlia, Samara Santos, tem uma galera na nossa escuta aqui também nos vendo. Conta pra nós, Pedro, como é que foi que tu contaste pra nós que com 8 anos tu tomou já um desejo pela política que normalmente a gente não vê na juventude de hoje, né? Então conta pra nós como é que foi esse início de caminhada, se dá pra se dizer assim, na política, cara.
Bom, na verdade, eu comecei a ter bastante interesse na política na época da presidência Dilma. Quando tava ali aquela crise, gasolina muito cara, a minha mãe não estava trabalhando naquela época, e ela procurava muitos empregos no setor calçadista. E eram muitas filas naquela época, um calorão danado, e de verdade, eu vi aquelas pessoas, muitas pessoas na fila esperando um emprego e de fato, às vezes a minha mãe não conseguia, a gente tinha que procurar em outro lugar, passava pela mesma coisa de novo e foi daí que teve meu interesse político. Mas de fato, acima de tudo isso, eu entendo que é muito um propósito de Deus. Se me falassem hoje assim, Pedro, tu gostaria de ser vereador, vou te oferecer tal dinheiro, de fato eu não gostaria. Porque de fato, eu tá até na minha biografia do Instagram. Eu não vivo por propostas, eu vivo por propósitos do reino de Deus.
Entendi. Tu te considera, então, o político é chamado de Deus?
Exatamente. Dizer. Eu vou levar através da política o reino de Deus, acima de tudo. O posicionamento cristão.
Tu votou no Cabo Daciolo, não?
Glória a Deus, mano.
Glória a Deus. Já, agora foi o padre, né?
O padre Cabo
Daciolo não teve nessa última, né?
Não, teve.
No Corrige, né? Teve na...
Não, foi na outra.
É, na outra, tá certo. É,
foi na não, que tá o Bolsonaro certo. Ganhou.
Bolsonaro. E tu te considera um extremista de direita?
Sim, Sim, hoje eu entendo que... Antigamente, sinceramente, eu me considerava centro. Eu não gostaria muito de me posicionar assim, mas, obviamente, não tem como ficar em cima do muro.
Tinha um quadril do Temer ali, um SHC, tava ali.
Sinceramente... Ah, o cara era tucano.
Sinceramente, não tem como ficar em cima do muro. Então, eu decidi me posicionar muito. No começo foi muito difícil, muita crítica lá no Instagram, mas depois estabilizou. Mas, mesmo assim, ainda vem as críticas.
Tu recebia crítica por participar, tu te considerar de uma centro-direita.
Exatamente.
É,
exatamente.
Mas essas críticas viriam... Dos esquerdistas, dessa
Sim,
galera aí?
Bastante. É. Falavam que eu tinha que marcar psicólogo, bastante coisa assim.
É mesmo, cara. Mas isso tu ouvia, inclusive. Tu frequenta a igreja hoje?
Sim.
Pra tua cara. Tu é evangélico?
Sim, Igreja Colheita.
A Igreja da Colheita, perfeito. E a igreja vê com bons olhos, cara, essa tua missão, vamos dizer assim, ou ela não palpita, vamos dizer assim, a diretoria ou pastores?
Enfim. Na verdade, eu já tive uma reunião. Com a igreja sobre isso, com as minhas pastoras. Eles super me apoiaram, se colocaram à disposição para me ajudar a tudo, mas sempre, obviamente, com os olhos do reino de Deus, né?
Tá, mas bom, é interessante, cara. Ter a Gabriela aqui com... Bem interessante a colocação dela. Pedrinho, grande homem de Deus, com certeza tem inteligência e competência para ser um representante da população no legislativo ano que vem. Conta alguma coisa que a gente não sabe aí, Gabriela. Claro, o Pedro, ele tem 17 anos, né? Então, obviamente, o cenário político brasileiro não permite ele já anunciar que ele é um candidato, mas ele pode dizer que ele tem um interesse.
Yes.
Se o ano que vem rolar essa oportunidade através... E tu já pode ser filiado, tu é filiado, é isso?
Isso aí.
Qual é o partido que tu é filiado?
Eu sou filiado no Partido Liberal, PL.
O PL, que é o partido do nosso ex-presidente Jair Messias.
Isso aí.
Bolsonaro, se identifica com ele?
Muito.
É muito. E tu tem um trabalho hoje também que tu faz de assessoria digital.
Sim.
Esse trabalho tu pode falar, o que tu desempenha lá nas redes sociais e de quem que é, acho que a galera conhece. Né?
Na verdade, eu faço as mídias do vice-prefeito de Sapiranga, Adriano Oliveira.
Que já foi nosso convidado.
Já foi nosso convidado, inclusive.
Que também é do PL. Né?
Isso aí.
É do PL,
recentemente, lá. Né?
É. Foi esse ano.
Esse ano, né?
Do... Ele é presidente do PL?
Isso, ele é presidente do partido.
Em Sapiranga, não?
Em Sapiranga.
Ah, o partido desse é o PL Sapiranga, é verdade. PL em Sapiranga tem um presidente da semana, Adriano Oliveira. É, PP, tá certo? Ele fez essa...
faz pouco tempo.
Foi recentemente, né?
Perdeu os carrinhos. Mas perdeu a locomoção, tá andando só de Uber.
Ah, é mesmo, ele fez essa crítica. Inclusive, nosso abraço aí pro Adriano.
Não, foi um baita papo quando ele veio.
É, o Adriano foi muito curioso, cara. O Adriano, eu achei que tinha um laço longo entre as redes sociais, assim, com pessoas... Ah, vice-prefeito, né, cara? Ele é uma autoridade, assim, como a prefeita.
Sim.
Que, inclusive, vai estar aqui conosco daqui uns dias, no mês de agosto. Mas eu chamei ele no direct, sem nenhuma pretensão. A gente estava no início do programa, eu lembro disso. E eu pensei, pô, cara, não vai nem... Cara, eu vou, mandou o áudio, assim, eu vou. Diz o dia que é e conta comigo. Foi muito rápido, assim. Então, desde o início, eu parabenizo ele pela humildade. Inclusive, quando ele iniciou na política como vereador, ele também tinha um trabalho né, de bairro, um trabalho mais
social, né?
E até hoje, cara, se tu acompanha as redes sociais, tu sabe disso, tu faz lá o trabalho. Ele é o cara que tá na casa a casa, no dia a dia, mesmo fora de campanha. Então, ele já faz o trabalho aí. Bem, inclusive, foi de assistência social, né?
Sim.
O trabalho de assistência social. Cara, deixa eu te perguntar, se tu fosse hoje o Nicolas, lá onde estivesse lá hoje defendendo os interesses...
Nicole!
Qual seria a tua opinião em relação à reforma da Previdência e aliás...
Reforma tributária.
Exatamente, a reforma tributária que o governo está conseguindo, né, vai conseguir aprovação, tudo está encaminhando aí para isso. Qual a tua opinião sobre isso, né? Para as pessoas em casa, até ver onde vai o conhecimento do Pedro. Cara, fica à vontade. Não domino o assunto, não quero falar sobre, não li sobre, cara. O microfone é...
Não, mas bem tranquilo. Bom, eu sou totalmente contra a reforma tributária. Não somente porque o ex-presidente Bolsonaro fala, eu sou contra, mas sim pelo meu posicionamento mesmo. Porque a reforma tributária, ela impõe mais impostos. E, infelizmente, o governo Lula, o governo da esquerda, eles usam as pessoas mais com uma umidade, uma pessoa que não tem tanto dinheiro, como números. Por exemplo, no Nordeste. Nordeste, não vou falar mal do Nordeste, claro, mas eles usam o Nordeste como número. O povo nordestino é muito trabalhador, muito humilde, mas, infelizmente, eles usam demais o povo nordestino como voto, como ilusão mesmo, eles iludem.
Entendi. Tu tem, então, uma opinião contrária, levando em conta que o... Primeiro, vai aumentar a carga tributária, no teu conceito, e porque há o uso do governo em relação ao os seus...
eleitores.
Os seus eleitores, vamos dizer assim, né? É algo que cabe em discussão, né? Eu confesso que eu não aprofundei os dados da reforma.
Eu também não. Pelo que eu entendi, assim, a grosso modo, um resumão foi que pegaram todos os impostos e colocaram dentro de um.
Isso.
Dentro de uma sacola. Eu acho, nossa, que ideia genial! Como ninguém nunca pensou nisso antes? Mas... obviamente que... Mas concorda que é necessária uma reforma tributária no Brasil.
Dependendo...
Não nesses moldes, mas...
É necessário em alguns casos.
Porque eu, por exemplo, assim... Eu não me sinto à vontade em eu comprar uma rapadura e pagar 40% de imposto. E o Éder, que ganha 1 milhão por mês...
É isso aí.
Pagar 40% também e não pagar imposto no iate
dele. Sobre o iate dele. Aí eu concordo que ele tem que pagar lá no iate dele, né? E nós aqui, menos trabalhadores, né?
A mas posso estar falando bobagem também, né?
Quero exatamente. Eu, então, eu repito, eu gosto de ter um domínio. Ah, eu li, eu não estou de acordo, estou de acordo. Sim. Cara, nunca vai ser consenso. Todo projeto ele vai ter. É. E eu lembro de uma pergunta que eu fiz aqui para alguns políticos, inclusive para o Adriano, e eu te faço, eu te remeto essa pergunta. Acho que já é interessante até tu, se um dia sentar numa cadeira de vereador, acredito que com o bate-papo que a gente está tendo aqui, tu tem todas as ferramentas para isso, né, cara? Tu vai votar pró-sociedade ou pró-partido? Vamos trazer essa eleição lá, a dos moldes nacional, aqui para Sapiranga, tá? E a oposição que está no poder quer aprovar o projeto que fará bem para a sociedade. Estou dizendo abstratamente com requisito, com esse processo. Sim. Ou o partido vai te orientar, não, esse projeto a gente não vai votar. Essa pergunta, eu gosto das respostas que a gente ouve aqui. Então, tu votaria pró-sociedade ou pró-partido?
Bom... Pelo meu pensamento, hoje em dia, eu entro de acordo que o partido entraria de acordo também com as coisas que eu penso sobre, as coisas que eu iria criar, projetos de lei, enfim. Então, mas acima de tudo, o meu gabinete, se caso eu ganhe uma eleição, né, seria da população sapiranguense.
Sim. O que acontece nesse caso aí é que, por exemplo, eu acho bem, no meu ponto de vista, é bem... perigoso a forma como a polarização no Brasil chegou num ponto, assim, porque eu vou te ser bem sério, Pedro, eu não tenho apreço nenhum por político, mas eu sei separar o CPF do CNPJ nesse caso, sabe? Por exemplo, eu acho que o principal defeito do Adriano, por exemplo, é ser político. Entendeu? Porque isso remete a algo perigoso. Eu vou te dar um exemplo agora. Sobre... Eu ouvi, por exemplo, agora o pessoal perguntando por que que um deputado de direita votou contra a reforma da Previdência. Ele falou porque os comunistas votaram a favor. Se eles votaram a favor é porque não presta. Esse foi o argumento. E eu acho que isso entra numa jogada perigosa, sabe? Para a população.
A polarização nunca é boa.
Referente a isso, eu acho que as pessoas elas se levam demais pelo poder que estão acima delas, sabe? Porque, sinceramente, pensa, vamos supor, atualmente sou contra a oposição do governo do PT. Vamos supor que o PT fizesse alguma coisa em benefício da população. Sinceramente, eu iria concordar com eles, porque isso é para a população, para mim, para minha família, enfim, sabe? Não é só para o partido, sabe? Então, de fato, eu iria ter que concordar. Mas quando é uma coisa que eu não concordo, eu vou ser totalmente oposição
exatamente,
ao governo.
Exatamente, mas eu acho que...
Nós estamos gravando isso, velho.
Porque faz sentido. E vi coisas semelhantes ao contrário, quando o Bolsonaro também, era presidente, também. Eu vi coisas extremas. Se a direita quer isso, porque a direita não gosta de pobre, que não, eu não gosto desse tipo de situação, sabe?
Esses rótulos aí, na verdade, são tão... Cara, são nefastos, são tão... não cabe mais, né?
Tu quer ver um exemplo, Pedro? Porque, assim, vamos aqui numa outra utopia maluca. O Pedro, a gente conseguiu, fez 20 anos ali, se candidatou... É vereador agora. Vou legislar de acordo com as palavras, os ensinamentos de Deus, correto? Isso envolve também legislar para ateus, legislar para as pessoas que não concordam com o teu posicionamento religioso, né?
Exato. Na verdade, o Estado ele é laico, né? Exato. Como você sabe. Então a gente pode sim ter esse posicionamento religioso, né? A gente pode sim, por exemplo, tocar um violão numa praça. E eu, de acordo, eu vou assim, fazer meu trabalho para todos. Porém, eu, por exemplo, vou ser contra aborto, ideologia de gênero, sempre.
Sim.
Então, quando eu falo assim, fazer trabalho para Deus são com os olhos do reino, sabe?
Uh-huh.
Com os olhos do reino de Deus.
Sim.
Agora nós vamos pegar o Pedro, quer ver? aproveitando a pergunta da Deise Janara, eu falei Jara aqui, mas é Janara.
É Janara.
É, pergunta para o Pedro se eleito, qual a prioridade que ele tem para educação. Segura aí, Pedro, tu já linkando com essa pergunta, justamente lá nesse projeto, enfim, nessas ideias sobre educação, o teu conceito em relação à ideologia de gênero e se tu toparia, aceitaria o banheiro feminino, masculino e o de todas lá, né?
Tá.
Passa faltou se cobrir com a bandeira do Brasil, né?
Não, cara, é justamente para nós saber se ele afirmou, né? A ideologia de gênero, não sou a favor. Não é uma crítica, mas enfim,
é uma opinião
e acho que muito embasada na Bíblia.
Exato.
Né?
Exato.
O padre esteve aqui e me disse o que Deus fez. Homem e mulher.
Exato.
Né? Eu não vou discutir o que a sociedade tenta me impor hoje.
Uhum.
Concordei com ele, tá tudo certo. Agora eu preciso respeitar o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Enfim, tua opinião sobre.
Tá.
E também sobre a educação, para responder a Deise Janara aqui.
É minha irmã.
A tua irmã é?
Famosa sua irmã.
Bom, sobre ideologia de gênero, como tu falou aí sobre o padre da Bíblia, pra mim só existe a ideologia de Gênesis, que é ali onde conta a história como Deus criou Adão e Eva e tal. Pra mim só existe essa ideologia de verdade. A gente vê vários casos no Brasil de um cara que se considera um travesti, alguma coisa assim, ou nem precisa entrar num banheiro de uma mulher com um travesti só porque se considera uma mulher às vezes. Entrar, gravar mulheres ou até mesmo estrupar, inúmeros casos aqui no Brasil. Então não tem como ser a favor de uma coisa bíblica, né? Ser contra uma coisa que é bíblica e também uma coisa que não beneficia ninguém, não beneficia a sociedade. Não faz sentido ter isso.
Ele mesmo só
faz. Não faz sentido. É, exatamente, beneficia apenas a pessoa que se considera. Mas na verdade, hoje em dia, essas pessoas que se consideram, não é nem tanto às vezes por ter esse sentimento de se considerar, e sim porque isso, perante a nossa sociedade, geração, enfim, chegou-se um momento que chegou a se considerar modinha, sabe? Ai, tá todo mundo fazendo isso, acho que eu vou fazer também. Então, acho que chegou um momento que chegou a se considerar isso.
Tu, então, não abriria as portas para um banheiro lá, uma terceira opção, uma terceira via. É homem, mulher, menino, mulher, menino, menina.
É que esse assunto ele é bem delicado.
É muito delicado.
Porque eu, por exemplo...
E ele não é matemática, não é um mais um, é dois.
Né? É verdade.
Não, eu por exemplo...
Cada discussão.
Bons ouvidos para o que eu vou falar. Eu concordo com a ideologia de gênero, porém eu discordo da forma como ela é tratada. Eu acho que... E daí vem aquela minha teoria, que é exatamente os mesmos... Esquerda e direita são muito semelhantes, porém com diretrizes diferentes. Entendeu? A ideologia de gênero, a esquerda usa a ideologia de gênero como palanque para voto.
Benefício
para voto, assim como a direita usa bandido bom e bandido morto. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que precisa haver uma política para isso, para que essas pessoas possam ser enquadradas na sociedade, porque apesar de ter as safadezas em alguns pontos, não é um geral, né? Não é todo travesti que entra no banheiro
e
vai fazer.
Não dá pra generalizar.
Então precisa incluir essas pessoas na sociedade, mas não dessa forma como ela é tratada pela esquerda hoje em dia.
Não, né? Gostaria de ver tua filha, Alice, aos 6, 7 anos, adentrando no banheiro e onde...
Exatamente, não.
Provavelmente não, né?
Exatamente, por isso que eu digo, precisa ter uma política para incluir essas pessoas na sociedade, mas não essa que se vende.
Que nesse momento se vende.
Esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma universidade federal que tinha várias coisas sobre Lula 13, várias coisas de esquerda, sabe?
Universidade Federal?
Universidade
Federal.
Vá. Não chega nem ser curiosidade, né?
É muito comum. O URGS, essa galerinha aí, também não dá pra generalizar, lá dentro tem de tudo. Tu achou que ia ser mamãozinho com açúcar? Então vou meter mais uma pra ti. Cara, a tua opinião sobre as cotas, né, nas universidades, cotas raciais, e também a liberação ou não das drogas.
Tá. Vamos começar sobre as drogas. sinceramente, não tem como também ser a favor das drogas, né? Pensa só assim, ah, as drogas vai beneficiar, vai vender e tal. Mas pensa comigo, além de tu não ser você mesmo usando drogas, pensa como seus pais viveriam. Tua mãe chorando porque tu pode morrer no outro dia, pode morrer hoje de tarde. Porque eu acho que acima de tudo, quem menos se beneficia é seus pais. Eles que se preocupam contigo, eles ficam ali, ah, será que meu filho vai voltar hoje? O que será que vai acontecer? E eu sou totalmente, vou continuar sendo contra as drogas referente a isso, por conta do pensamento familiar.
Tu não acha que talvez daria para abrir uma brecha em relação ao uso medicinal, ao estudo ou não?
Não.
Droga é droga, medicamento, que também não disse uma droga, tá? Enfim, não, sem brecha. Bem extremo assim.
Então, Pedro, tu concorda que hoje a forma como é tratado o assunto drogas pela sociedade está correto?
Como assim?
Se existe hoje uma guerra contra as drogas, certo? Uhum. E que no meu ponto de vista, a gente tá perdendo, feio, de lavar.
Sim, sim.
De lavar. Então, por exemplo, isso que tu comentou é uma coisa que eu vejo como um debate a ser explorado e melhorado. O uso medicinal, daqui a pouco eu li. Não vai liberar o crack, né? Pelo amor de Deus, né?
Tem cocaína.
É, exatamente.
Tem maconha, sim, sim. Alguns países...
É liberado
e com sucesso. E outros não.
Sim.
O problema é que a gente está no Brasil.
Exatamente. Primeiro a gente tem que desenvolver uma sociedade que seja capaz. Eu diria
eu concordo com isso, só que eu acho que tem muitas outras pautas antes.
Isso é uma discussão para talvez 50 anos. Sim. É. Acho que a nossa geração, infelizmente, não vai ter acesso.
Não é prioridade.
Exatamente. E sobre as cotas, cara, qual a tua opinião sobre?
De racismo?
É, exatamente. A entrada na universidade pela cor, né?
Uhum. Bom, na verdade, racismo existe, sim, quero deixar bem claro. Porém, muitos governos também usam isso como uma pauta de eleitores também. Ah, a questão de... Às vezes as pessoas mesmas usam, tipo, se eu sou negro, eu preciso de tal coisa. Se eu sou isso, eu preciso de um trabalho maior. Mas, de verdade, para conseguir um emprego, um trabalho maior, alguma coisa, é pelo o que você vai conquistar ali. Não pela sua cor, não pelo por você ser mulher também, e sim pelo que você vai trabalhar para ter.
Então, tu acha que a política de cotas raciais hoje para entrar na universidade, tu acha ela nesse momento ela tá de acordo com a sociedade? Ou vamos dizer, tu tem a caneta, cara, tu pode extirpar ou não. Pelo que eu vejo, tu extinguiria. Não, tu vai entrar pelo teu talento ou pela tua nota.
Exato.
Exato. Essa é a tua opinião e firme, né? E ela é bem, bem firme.
Não, o Pedrão, ele.
O Pedrão não fica em cima do muro, galera. Pedrão dá uma de política, quer dar uma segurada aqui. O Douglas, esse é Douglas, sem o. Pede, ô Pedro, manda um abraço aí pro Douglas Bender.
É meu cunhado.
É teu cunhado, família em peso, cara, tua família é toda, cara. Tem uma galera olhando aí, deixa eu mandar um abraço pra todo mundo então. Já vamos mandar aqui pra Viviane Luz, a Noeli Veiga. Conhece a Noeli? Não, a Noeli então tá de fora. Parabéns pelo posicionamento de um jovem, também concordo. O Guilherme tá dizendo que nunca tive tão sério, cara. Veiga.
Ele chegou aqui, cara, ele conversava há pouco, eu pensei, mas esse cara não vai falar.
Tá indo bem. Tá indo bem. Grande menino, coração bom e com grande vontade de ajudar os outros. Essa é a Carla Maria Silva. Cara, vamos voltar então um pouco a nosso olhar para Sapiranga, né? Sapiranga nesse momento tem uma... Cara, tem um viés político bem definido, né? A gente tem um governo que nesse momento tá, me parece, muito sólido, né? Tem uma bancada lá a seu favor, né? A maioria dos candidatos a vereadores a seu favor. Onde é que tu acha que pode te encaixar aí, Pedro? Hoje tu seria oposição, hoje tu seria situação. Pega essa, eu quero ver tu te acertar mesmo. Olá, Adriano.
Inclusive ele tá vendo.
Ô, Adriano, forte abraço.
Bom, na verdade eu até brinco com os meus amigos que eu sou oposição de dois governos, né? Que é o PT e o PP. Bom... Na verdade, eu sou PL, como eu já te disse no início, mas eu não consigo concordar, obviamente, em nada com o PT. E com o PP eles pregam que são de direita ou centro de direita e acabam fazendo as mesmas coisas com o PT. Inclusive, tem deputados estaduais, federais, que já estão junto com o PT lá, mas meio escondido, assim. Então, a atual gestão, a atual prefeita... Inclusive, eu não conheço ela, né? Não conheço ela, mas sei que ela e o Adriano não estão tendo uma comunicação muito boa. mas eu conheço ele.
Mas muito educado, né? Estão tendo uma comunicação muito boa.
Os gurinos não estão falando.
Ah, tô dormindo de bunda, pô.
Porém, eu não conheço ela, mas eu conheço ele. Eu sei que ele é uma pessoa humilde, né? Como tu disse, ele ajuda bastante pessoas. Mas, de fato, eu sei que a prefeita está sendo investigada, a ex-prefeita está sendo investigada, e vereadores também, donos de posto de gasolina. Então, eles pregaram uma coisa que eles fizeram, sabe? Eles foram contra e chegou o momento que eles foram lá e fizeram. Então, não tem como eu concordar com uma oposição de governo assim.
Tudo bem, mas aí tu fala, ah, o PT e o PP, uhum, né? Mas, recentemente, nessa tua agora eleição, né? Nessa votação da... dessa reforma, muitos deputados PL também debandaram, deram uma opa, Lula, tô chegando, me ajuda que eu te ajudo, né? Então acho que não é meio que uma ideologia.
Fala aqui,
né?
Barbinha.
É, isso aconteceu.
É, na verdade, vou ser bem sincero, que tem gente que eles pensam não somente na época da política, né, mas na questão de quem tá no poder, quem vai beneficiar mais, sabe? Entendi. Infelizmente isso não deveria existir.
Entendi, entendi. Bem legal, cara, o teu conceito. O Pedro realmente ele é firme nas respostas. O que te atraiu? O Adriano tá on aí, tá? Parabéns, Pedro, sucesso, um abraço para todos. Valeu, Adriano, tamo junto, meu querido. O que te atraiu na ideologia, cara, do PL, assim? Não, eu tô entrando no Partido Liberal. Foi o Bolsonaro, foi o Adriano, ou não, o partido em si te deu um atrativo? Enfim, qual é a ideia que tu tem sobre o... Por que tu tá no PL?
Tá, vamos lá. Eu comecei a me posicionar de verdade no ano passado, 2022, na época de eleição. Como eu disse, eu queria me considerar de centro, mas chegou um momento que não dava mais. Aí quem eu comecei a ver vídeos e tal foi Nicolas Ferreira. Eu nem conhecia o Adriano nessa época, não conversava com a Karina, Adriano, ninguém. E não gostava muito do Bolsonaro naquela época. Aí, iludido pela mídia. Aí eu comecei a ver o vídeo do Nicolas, entender um pouquinho mais de política e comecei a seguir o Bolsonaro e tal. Aí eu tive meu posicionamento, certeza que eu iria ser de extrema direita, e tive meu posicionamento que eu iria me afiliar no PL.
Entendi.
Se ele viesse pra Sapiranga, no caso, né?
Sim, hoje não tem PL em Sapiranga, não.
Vai vir.
Ah, vai vir. É algo que tá se concretizando,
isso.
E o presidente tá um ali com a gente, né? Provavelmente será o Adriano, é um fato. Ah, entendi. Então hoje tu é afiliado ao PL no estado, é isso?
Sim. É, municipal não... também, né? No caso, eu estado, municipal...
Embora não tá aqui ainda, mas seria uma ideia já abranger, entendi.
O PL ganhou bastante força com o Bolsonaro,
ganhou,
né?
Muito.
Onde não ganhou, né? Em todo o país, né?
Mesmo ele tá inelegível agora, mas vai ser um dos maiores cabos eleitorais da história.
Com certeza.
É, aí tá minha próxima pergunta, cara. Juridicamente eu não sei se tem condição de reverter isso, tô sendo honesto, tem condições. Pelo andar da carruagem, me parece que não vai acontecer isso. Acho que vão segurar ele mais uma galera aí. Quem seria o teu ficha 1 aí se tu fosse o Bolsonaro e tivesse a caneta na mão?
Nossa, pergunta difícil agora.
Acho que você tá bonzinho, né?
Pedro Santos.
Vamos lá, meu querido, vai lá.
Bom, a gente teve uma reunião, né? Acho que foi semana passada ou retrasada, que eles falaram que tem diversas referências da direita, né? Nicolas Ferreira acho que é uma das maiores agora, como jovens, mas infelizmente ele não pode se candidatar por conta da idade, né? A partir dos 35, 38...
Ele não pode usar peruca, parece.
Presidente,
35 ou
38? 35, é. Algo que, no meu conceito,
embora... Olha, pode ser presidente da República! Olha aí! Vá, Bolsonaro, enxerga!
A Gabriela Seta tá dizendo que o PL já existe, Sapiranga já tem seu diretório executivo formada.
Exato.
Beleza, então, muito obrigado, viu, Gabriela. Depois eu quero perguntar essa pro Pedro, tá? Aliás, Fernando, eu já faço essa pro Pedro. Mas, voltando ali, cara, não sabia, mas acho que fere um pouco a Constituição, né?
Como
de certa forma, tu não poder eleger alguém abaixo de 35 anos, né?
É.
Acho que foge um pouquinho, inclusive, do que se diz democracia. Mas, enfim.
Acho que é pela questão de ter um pouquinho mais de experiência também, sabe?
Tudo bem, mas se discute também, o Lula não tem diploma. Então, assim, o cara não tem diploma, isso é um fato. Se o Nicolas não tem 35, né? Isso é um fato, né? E vamos lá. Então, quem seria teu fichão aí fora isso?
Acho que
Tarcísio tá dando um tiro no pé, né? Tá começando tá querendo.
Mas se não fosse nesse caso, Tarcísio ou Zema. O Zema não tá no PL ainda, né? Não sei se ele vai vir também, mas no caso o Zema.
É, cara, eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um cenário bem perigoso.
Sim.
Acho que tem 3 anos aí pela frente de bastante trabalho do PL se realmente não se resolver essa situação.
Ou até mesmo Michele Bolsonaro, né? Mas já querem deixar ela e
ganhar esse jogo também. Acho que também não vai rolar.
Já tem que botar alguém lá no Super Pop e discutir com travesti aí.
Eu acho que a família Bolsonaro acho que não vai emplacar ninguém, né? Pelo menos os filhos. Eu já te adianto que no Carlos, acho que é Carlos,
Carlos
isso,
Eduardo.
Eu não voto, independente da ideologia. O Flávio?
O Flávio também tem.
Tá, quem é que quer ser o embaixador lá nos Estados Unidos?
Não sei te dizer. Isso eu não sei te informar.
Cara, é o brigador.
Eles são tudo a mesma coisa.
Não, cara, tem um ali que se salva, ali que talvez eu não sei se é o Flávio ou o Carlos. Um dos dois eu não voto de jeito nenhum e talvez o outro eu questiono. Talvez
mas não é o da mansão, que pagou a mansão no cash.
Não, tu leu sobre. São 80 imóveis de 92 para cá, adquiridos inclusive por familiares. Que eles juntaram tudo e colocaram no pacote. Isso eu aprofundei. Mas também, não quer dizer que seja fato, né? Mas enfim, olha só. A Carla tá dizendo aqui que a executiva do PL de Sapiranga é muito forte. Legal. Vamos lá. Deixa eu fazer então a... Fernando, deixa eu entender. Boa noite. Qual seria a posição do Pedro? Entendi. Então responde para nós. O Fernando Souza está perguntando. Suponhamos que o PT se candidate, se eleja, né? Ou através da Rita, através do Bolaor, através do o outro o que mora lá na São Luís, lá.
O Egon.
Mas tem mais um nessa. Enfim, deu com essa turma do PT. Um deles se eleja e tu também consiga a tua cadeira lá. Qual seria a tua posição em Sapiranga? Boa pergunta, Fernando.
Posição de trabalhista, centro de dias?
Não, tu seria oposição, obviamente, né?
Sim.
Mas como seria trabalhar
uma
lá?
Uma ideia hipotética, tu fosse vereador,
e o PT ganhasse a eleição.
Tá, vamos começar logo dizendo que é bem difícil do PT ganhar essa Sapiranga, tá?
É verdade.
É bem difícil e eu vou fazer de tudo possível para não conseguir. De fato, eu seria totalmente oposição do governo. Mas, como eu disse ali no início, se beneficiasse em alguns casos a população sapiranguense, iria concordar, sim, de fato.
Pró-sociedade.
Exatamente.
Mesmo eu. Porque assim, ó, Pedro, quando tu me fala que existem pessoas do PL que debandaram, então são pessoas que não seguiram muito a ideologia do partido por benefício próprio, né? Isso é uma situação. Mas o contrário não pode acontecer. Alguém do PT que não segue muito a ideologia que tu não concorda fazer um trabalho diferente?
Olha, acho bem provável. E meio difícil.
Eles são mais leais, né?
Eles têm um posicionamento muito, muito firme. Principalmente quando hoje meu maior público-alvo é jovens.
Uhum.
Né? Quando eu tentava falar com um jovem assim de esquerda, cara, era muito difícil. E jovens assim que não tinham posicionamento ainda de centro, ou que se, acho que eu me identifico mais com a esquerda, era um pouquinho mais difícil. O pessoal trazia o pessoal da esquerda, sabe? Então era o pessoal do PT. Porque a esquerda pra mim é representante do PT e pessoal. Então era bem difícil de conseguir trazer esse pessoal.
Sim.
É, tem o PDT que fica ali do ladinho, né, esperando alguma coisinha acontecer pra ver pra que lado que vai.
Esses são os que ficam em cima do muro.
O PMDB é o especialista nesse, né, hoje é o MDB, que fica ali.
O PT é um caso engraçado, né, porque o pessoal da direita detesta o PT porque é esquerda. Aí o pessoal da extrema esquerda detesta o PT porque o PT se diz esquerda, mas não é esquerda.
Faz sentido. É uma doideira, sinceramente. Né? Isso é
ele consegue ser odiado por todo mundo.
É, concordo com você também. É um caso a ser estudado. Pedro, Sapiranga hoje tem 11 vereadores, isso?
Isso.
Perfeito. Recentemente houve, né, uma discussão para se baixar para 9 candidatos. Não vou ser hipócrita. Eu acho que 9 seria um número ideal. 11 eu acho bastante. Nós temos 90 mil habitantes em Sapiranga. Eu acho que é um pouquinho acima até... Enfim, acho que a máquina pública é pesada, né, para 11 vereadores. Mas eu mantenho a minha postura. Eu acho que 9 vereadores, legal, ok. Talvez 8, 11 eu acho demais. Tua opinião sobre, cara?
Concordo, sinceramente concordo. Antigamente, não sei se tu lembrará, não sei se era 15 ou 14 vereadores. Eu já acho aquela Câmara de Vereadores extremamente pequena. Imagina com toda essa quantidade. Então sim, eu concordo referente a isso.
O Thiago teve aqui e disse que é um número
O 11 está dentro.
O 11 está dentro.
É porque ele trabalha ali, então quando a gente olha do lado de fora, a gente tem uma opinião, diminui, bota 5 aí. Não, mas assim, tem que ter uma tranquilidade para resolver algumas situações.
Sim.
Porém, o meu conceito de 11 eu acho muito. 9 estaria legal. Cara, nós vamos ter algum corte do Pedro quando esse candidato aí?
Só que...
Nós vamos no direito, vamos ter um bar, né?
Ah, Pedro. Só lamento.
Só que tem vereadores que eles chegam na posição dessa posição, sabe? E eles não querem trabalhar. Às vezes, como o vereador não tem horário, né? Não tem dia, só tem que estar ali presente na sessão plenária, que corre na terça-feira.
Não julgo.
Eles têm uns que, assim, não vou citar nomes, mas não, não querem. Às vezes eu fiquei sabendo de casos de uns que, hoje é meu dia de descansar, vou dormir em casa. Mas, cara, se tu ganhou essa posição política aí, tu tem que trabalhar, porque foi a população que te escolheu, né? Tem que ser referência. Sim.
Ah, e fica o recado aí, se um dia eu me candidatar, não vota em mim, porque eu vou ser exatamente
assim. Você dessa galera aí. Faz sentido, cara. Hoje tu executa somente, o teu trabalho exclusivamente é fazer o trabalho de assessoria digital.
Isso.
É, tu trabalha só para o Adriano ou mais outras empresas ou pessoas?
No momento, só para o Adriano mesmo.
Então hoje o teu cara, tu respira política, tu vive política,
sim.
É algo que tu almeja. Quando é que tu faz 18 anos, cara?
Eu faço 18 em novembro, dia 26 de novembro.
Pô, tá batendo aí, né? E aí, oficialmente, tu vai poder te autodeclarar um pré-candidato
a... partir do ano que vem. A partir do ano que vem.
Novembro do ano que vem tu faz 18, não?
Não,
quando abrir o... quando abrir o...
Dia perto das eleições.
Dia 2 de... pensei que dia 2 de janeiro tu já podia.
Não, ele faz agora, porém o ano que vem tem um período, né?
Sim.
Que a pessoa pode se declarar ou
não. É a pré-campanha.
É, se ele falar agora isso, ele pode, inclusive, não ser candidato, ele pode correr o risco de perder... Porque ele está já se candidatando, né?
Mas o trabalho do assessor de mídia, de um político, assim, como que é o dia a dia, qual é, se tu puder abrir, obviamente, né, as estratégias que tu traça para poder viabilizar e melhorar a imagem do político em si?
Bom, na verdade, assim, quando eu iniciei com o Adriano, eu vou se confessar que fiquei bem nervoso, de verdade. Porque é a minha primeira vez, assim, trabalhando com um político,
sim,
né?
Sim.
E, de fato, eu fiquei bem nervoso. Eu lembro que, se eu não me engano, a gente foi a primeira vez conversar com um deputado, Giovanni Cherini, não sei se vocês conhecem, ele é presidente do PL Rio Grande do Sul. E a gente teve uma reunião com ele, inclusive sobre partido. Aí a gente fez uma reunião e tal, eu tive que tirar algumas fotos, gravar alguns momentos. E, de fato, é bem beneficiante, porque acaba que tu acaba descobrindo pessoas que são interessadas na política, pessoas que trabalham, e até mesmo descobrindo um pouco mais de política. O Adriano, ele anda muito com a população também, ele anda mais com a população do que com políticos. Então, acaba que tu conhece bastante pessoas, assim, e isso é muito bom, sabe? Tu aprende coisas novas, tu conhece pessoas novas, e isso é muito beneficiante.
É, sim. Trabalhar junto com... O Adriano traz uma informação bem importante, olha só. O regimento de lei diz que não pode ter menos que 9. Ou seja, 9 é o mínimo de qualquer município, independente do tamanho. Então, menos que 9 não vai ter. Então, valeu, Adriano. Ou seja, essa piranha hoje tem 11.
Que audiência bem informada.
Hoje
bem informada, né?
Né? Então,
ao contrário dos apresentadores.
Hoje aqui é 5. Não, mas valeu mesmo, Adriano. Então, lembrando que essa piranha então, tem 11 dentro desse parâmetro. O que já foi um avanço, né? Se eram 13, 14... Sim. Hoje estaria de bom tamanho, mas enfim, 9 então é uma informação que o Adriano...
E obviamente que o Thiago, né, quer deixar a vaguinha dele lá confirmada.
É, cara, eu não quero polemizar, né?
Eu quero. A polêmica da audiência, pelo amor de Deus.
E discorda, ele acha que 11 é um bom número, e eu repito, talvez se eu tivesse a oportunidade de ir lá acompanhar como é que é o trabalho, como é que é uma sessão,
talvez eu tenha mudado de opinião.
Aí a gente muda de opinião, mas olhando do lado de fora... sem ter uma ideia concreta, talvez a gente discorda pelo número.
Sabe qual é que é o meu problema com isso? É que é o seguinte, mas também não só para vereadores, mas para políticos em geral. O trabalho do vereador em si é fiscalizar, né?
Em si
é isso, né? Não é da carga de brita, tá, pessoal? Fique bem claro, é fiscalizar. Mas eu sinto uma falta de efetividade nessa questão de fiscalização, por quê? E daí volta a dizer, isso é questão política em geral. Por exemplo, é muito fácil ir ali na UPA fazer um vídeo e dizer assim, os médicos estão dormindo aqui. Eu acho que tem que divulgar, mas quando resolve.
É exatamente.
Porque sabe que são coisas tão simples que empresas privadas é tão fácil de resolver, um e-mail resolve, um WhatsApp resolve. pai, no setor público é um perrengue para resolver umas coisas simples como agendar uma consulta, como fazer a porra do posto atender o telefone. Eu vejo todo dia no Face, ah, liguei pro posto lá da do Amaral, lá da São Luís, e ninguém atende o telefone. Cara, não. Na iniciativa privada, o patrão pega e liga assim, ô seus porras, atende a merda do telefone e atende o telefone. No setor público é muito difícil. E eu acho inconcebível que em todos esses anos eu não tenha um político desgraçado que tenha a capacidade de resolver essas coisas simples. Eu nem estou pedindo para resolver para ter saneamento básico para o Brasil inteiro. Eu estou pedindo para o posto atender o telefone. Isso não é resolvido. Isso. Por que, que não adianta 11 vereadores se eles não conseguem resolver as coisas simples?
Eu acho que vai além, cara. Acho que não é tão simples assim, né?
Mas deveria ser.
Deveria
ser.
Da prefeitura, né? Que é o poder da caneta, vamos dizer assim. Depende muito disso também. O vereador, ele é considerado uma autoridade, né? Mas tem certas coisas que ele tem que depender muito da prefeita ou do prefeito que estão
fazendo tudo, né? Ele não vai conseguir.
É o que eu digo, desde que eu me conheço por gente, todos os vereadores que passaram por Sapiranga, no meu ponto de vista, no final da balança, do final de mandato, todos os vereadores, não, os prefeitos, todos foram positivos. Independente do partido. Mas tem essas coisas que me irritam.
Chega ali no último ano, nos últimos meses, principalmente asfalto, né?
Asfalto
é o que mais faz.
Cara, mas eu vou fazer agora aqui uma...
Porque daí, sabe o que ficou me... Enquanto tu vai pensando, o que ficou me martelando foi que quando o Thiago esteve aqui, o Thiago falou, mas faz uma reclamação lá e me encaminha uma reclamação pro... daí tu raciocina comigo, a dona Maria lá teve que pedir uma saída na fábrica pra ir no posto, aí vai lá no posto, ela é mal atendida ou não é atendida, ou o médico faz aquilo que eu já passei.
Sim,
na UPA
já aconteceu muito.
E daí ela tem que pedir outra saída pra preencher um documento, pra levar ali na Câmara de Vereadores e entregar pro Thiago.
Que, na verdade, o que ele comentou, ele precisa de dados, né?
Ele precisa de dados.
Ele precisa de dados, não precisa de algo que já existe há décadas.
Se tivesse uma coordenação efetiva dentro de cada órgão, não precisaria haver a reclamação. Isso ia se identificar no momento da questão do atendimento em si, né?
E sobre as fiscalizações também, infelizmente, tem muitos vereadores que eles não fazem, né? Eles acham que ali, sinceramente, né? O vereador tem ali o seu gabinete, mas, de verdade, o vereador ele foi ali... eleito pela população, né, pra mudar, fazer diferença, trazer projetos de lei novos. E aqui em Sapiranga a gente tem uma coisa que eles elegem muitos vereadores passados. Vereadores que já ganharam 8, 12 anos e estão ali. Eu nunca vi nada que fizeram de novo pela cidade.
Precisa,
sinceramente,
né,
precisa.
Mas até acho que a última ainda teve uma renovação maior, né, do que...
Cara, eu confesso que tem vereador que eu não conheço ainda.
Eu também confesso. Eu acompanho.
Eu também gosto de acompanhar. Mas acompanhando aqui a Gabriela, que pede inovação e competência, né, na nossa administração de vereadores. A Carla também cita que dos 11 que estão atuando, apenas 4 aparecem na Câmara. Informação. E o Clécio também, né? Exatamente, o órgão público é difícil, exemplo. Enfim. Cara, agora eu quero pegar aqui uma pergunta que eu concordo e eu quero aproveitar o gancho. Apagou a pergunta, cara? Deixa eu ver aqui, ó.
Eu acho que ele apagou, foi o Fernando, né?
Foi o Fernando, né? foi o Fernando. Eu acho que ele até, de certa forma, respondeu aqui, mas eu preciso perguntar. Inclusive, naquele assunto que tu falou sobre os asfaltos, cara. A atual gestão está fazendo. Não é campanha. Não é fora de período. Então, vai aqui um elogio. Quando se é feito, tem que ser dito também. Eu acho que a atual campanha está fazendo. E a minha esposa, o meu sogro, ele mora numa rua que recentemente... eles receberam a informação que vai ser asfaltada e, de fato, já começou a fazer planejamento e aquela coisa toda. Eu até brinquei, quando foi feita a promessa, eu disse, não, quando começar a próxima eleição. E, de fato, eu estava errado, né? Já vai começar. Então, essa atual gestão, eu vou parabenizar por isso.
Sim.
Outro fato que eu parabenizo sempre na cidade de Sapiranga, cara, talvez eu seja um iluminado, porque eu devo ter precisado da UPA umas 5, 6 vezes, talvez, ou menos de vezes. Todas as vezes eu fui super bem atendido. Inclusive, esse ano eu tive um problema de saúde no qual quase perdi a vida. Se não fosse a UPA, eu teria perdido a vida. Eles fizeram um atendimento de suma importância, me passaram na frente, assim, por 10 minutos. Eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, e um caso de pneumonia muito grave. E, cara, então eu, quando tiver que criticar, vou criticar sem problema nenhum, mas eu elogio nesse momento. Em contrapartida, o Fernando fez aqui, exatamente, vou de novo aqui, o Fernando. O Pedro acha que a gestora atual da nossa cidade está desempenhando um bom trabalho? Essa é a minha pergunta, já linkando com os fatos que eu citei, né?
Bom, continuando, como eu disse, eu não conheço muito a prefeita Karina. Teve uma vez que eu conversei com ela que foi para mim tirar uma foto mesmo. Mas em alguns momentos eu concordo com ela, em outros não. A gestão dela, em alguns momentos também é uma gestão muito boa, questão de tipo, que ela vai lá e faz, mas tem, por exemplo, gente que ela não recebe no gabinete. Não quero aqui falar mal dela, né? Obviamente, porque eu não conheço dela.
Pode falar,
cara. Botando pilha, né?
Mas, solta, Pedrão!
Tem algumas pessoas que ela não recebe no gabinete. Pessoas, por exemplo, que não... Sabe essas pessoas que invadem casas, por exemplo? Eu não sou a favor disso. Por exemplo, invadir uma terra...
A galera do Bozo.
Exatamente. Porém, todas, geralmente as antigas prefeitos, prefeitas, eles pelo menos deram no mínimo 100 casas para as pessoas que precisavam, assim. E até o momento não foi dada nenhuma casa nesse atual governo. Então, como é que as pessoas vão morar se não tem condições de pagar um aluguel, o quê, né? Mas eu não concordo com isso. E ela não recebe essas pessoas no gabinete justamente por isso, porque eles invadiram uma terra, sabe? Inclusive teve a reportagem no RBS Notícias sobre uma questão de calçada na escola que eles queriam fazer, teve sobre isso, e até hoje não foi resolvido. Eles deram um prazo de 15 dias. Não foi resolvido ainda.
Não vou falar, eu não perceberia também. Porra,
não, mas o que que é
invasor, velho? Não, só porque tá cometendo crime, o quê? Agora nós vamos organizar isso aqui. Vem cá, meu secretário de Administração e Planejamento. Quantas famílias fazem um levantamento para mim? Só que eu acho, apenas acho, achismo, não tenho dado, que não é simples, né? Um prefeito caneteado, se 100 casas façam, não. Tem que passar
pelo. Também não é simples o pessoal invadir uma terra e tu lá e derrubar tudo com a patrola. Isso não pode ser feito também.
Inclusive entrando nesse, né, e espero que tu não faça isso, cara, quando tu for vereador. Eu não acho legal. Por exemplo, agora teve as enchentes, né? Sim. Muito vereador foi lá e se aproveitou do momento da enchente e botou no da prefeita. Cara, foi um processo. Tudo bem, dava para se fazer algo antes, ok. Beleza, mas não aproveitar do momento, né, e dizer que aquela responsabilidade era total da prefeita. Primeiro, tu tá sendo no mínimo burro, porque tu faz parte da administração. Exato. Tu não participou do processo, então de lá sentar e trocar uma ideia com o pessoal da gestão, eu acho muito fora de contexto o cara ser da gestão, tá na gestão, estar, ser, e criticar o que ele faz parte.
Mas no meu ponto de vista, 100% dos políticos de Sapiranga que ajudaram de certa forma, que é um ponto positivo, né?
Sim,
que ajudaram.
Pelo menos ajudaram, né?
Que pelo menos ajudaram, isso é um ponto positivo, mas 100% usaram essa ajuda como palanque eleitoral. Porque, com todo respeito, eu não vi uma sinergia dos políticos, uma sinergia de, vamos se juntar aqui para ajudar todo mundo. Vamos se juntar, independente se tu é PT, entendeu? Se tu é PP, se tu é PL. Independente. Não teve isso. Volto a dizer, a parte do auxílio à população, ótimo, excelente. Mas usar isso como palanque eleitoral e para rusga política, isso é brincar com a situação difícil.
Exatamente.
Do povo.
Exatamente.
Né?
A Aisha está te mandando um parabéns. Conhece a Aisha?
Sim.
A Aisha, ela não contente com o primeiro nome dela, que é Aisha, só o nome dela é Schneider, né? É um negócio louco.
Ah, tem...
Valeu, Aisha.
Tem 12 consoantes e 2 vogais no nome dela.
Exatamente, cara, exatamente, tá? E a Viviane pergunta aqui, Pedro, sobre os seus projetos referentes aos jovens. Pode dar um spoiler pra nós aí, o que tu já tem em mente, se eventualmente, claro, tu passar por todo o processo aí, conseguir se candidatar e ser vereador.
Se um dia tu me convence, se um dia tu tiver... mais de 18 anos e me convenceu a votar em ti.
Tá, vamos lá. Bom, tem muitos projetos que ainda tem que ter alinhamento, questão de projetos, leis também, né?
Vou falar de ideias, então.
Tá, vamos lá. Ideias, das minhas maiores ideias é trazer turismo. Sapiranga é muito beneficente em turismo, mas eles não usam prática. Olha lá no Fiabras, não tem um banco pra tu sentar, né? Não tem uma mesa pra tu passar um dia com a família, não tem nada. Eles podiam fazer mais parques turísticos lá em cima, mas literalmente não tem nada. eles poderiam também ter um palco cultural, pelo menos uma vez por mês, ali no Parque do Imigrante, para beneficiar que igreja, algumas pessoas possam lá tocar e cantar também. Essa é uma das minhas ideias para os jovens, assim.
Cara, eu acho centro de cultura muito mal utilizado, sabe?
É,
é fantástica aquela estrutura.
É. Primeira vez que eu fui no cinema foi no Centro de Cultura assistir o Rei Leão.
E aqui agora não tem mais nem cinema.
O Pedro nem sonhava em nascer, pra tu ver que eu tô ficando velho.
Quando tu nasceu, Pedro?
Eu nasci em 2005.
Foi, nem é da geração Y.
Foi em 94.
94? O Brasil jogando a Copa e tu assistindo.
É isso aí.
Sacanagem, né? Mas eu acho realmente o centro de Cultura muito mal utilizado. É. Acho que daria para se fazer. Enfim, é que, repito, cara, estando do lado de fora é muito fácil.
É, muito fácil isso, falar.
Aquilo. Cara, não sei como é que funciona, como é que vai ser.
Agora eles trouxeram o Sapiranga Summit, né? Que é uma coisa inovadora.
Ano passado teve, né?
Sim.
Vai ter de novo. Ele tá por dentro, né? Ele tá participando lá do processo de... Legal, ele vai trazer informações para nós sobre. Uma baita ideia. Tem que ser elogiado. Tem o Pedro elogio sem nenhum tipo de problema. O ano passado foi um sucesso do caramba, teve a hipótese, teve uma galera sensacional.
Sim, inclusive internacionais e nacionais, né?
Exatamente. Então, pela segunda vez, a Sapiranga Inova, e o que deixa mais difícil a ideia do seu Adriano de se candidatar a prefeito, né? Vamos botar o cara agora no pau. Vamos botar o cara no pau agora. Deixa eu te perguntar, cara, vamos suponhar assim que... Vamos supor que no mundo ideal o Adriano vence a eleição. Suponhar não ficou legal.
Corta aí.
Vamos lá. No mundo ideal, então vamos supor que o Adriano vence a eleição e tu te candidata a vereador. Lá pelas tantas, o Adriano pensa: tu abre mão do teu mandato e vem ser um secretário meu? Eu queria saber qual é a tua resposta. Hoje, o que tu pensa sobre?
Não, sinceramente não.
Cara, vamos lá. 21 horas em ponto do dia, me ajuda aí? Dia 10 hoje?
Dia
10 de julho de 2023, a gente tem a resposta aí. Jornal Repercussão, se um dia precisar, afiadinho pra
não
fazer.
Iria deixar,
então, tá bom. Tu vai cumprir o teu mandato.
Exatamente.
Da forma que se tu for eleito, vai ser feito lá. Tudo bem. Tu tem ideia de quantos votos é necessário hoje um vereador fazer pra se candidatar? Por exemplo, no PL? Essa...
Sim, em torno de mil.
Pô, é bastante coisa, hein?
É bastante votos.
Bastante coisa, hein? Quem é o vereador mais jovem hoje da cidade?
Não sei te dizer quem que é o mais jovem por idade, assim.
Boa pergunta, né? Boa pergunta.
Não é a Grace?
Talvez seja a Grace. Talvez seja a Grace. Tem o quê? 30 e alguma coisinha da tua
geração? Da minha geração ali, 26.
26. Assistiu o Rei Leão.
Porque não é esse Miguel de 26.
Comigo não, tá? A gente tá chegando na reta final, Pedro, e eu agora vou te largar agora. Sim, agora acho que vou te largar pros lembrantes. Cara, sobre o STF, né? A gente tá vendo aí que o momento juridicamente é muito crítico no nosso país, né? Na minha humilde opinião, tá se rasgando a Constituição em alguns casos.
Sim.
E também sou muito coerente em falar que em algumas ela é bem protegida. Inclusive pelo mesmo STF que aí está. Mas eu quero saber a tua opinião sobre o atual STF.
Tá, vamos lá. Eu concordo com o STF, né? Concordo com o grupo STF, porém eu não concordo com as pessoas que estão lá. Tipo assim, pessoas inexperientes estão lá fazendo o que bem elas decidem. Por exemplo, vai pegando o passado, o presidente Bolsonaro, ele era presidente da República, mas quem decidia o que fazia ou não era o STF. Não tem como eu concordar com uma coisa assim. Não tem como eu concordar com censura, por exemplo, sabe? Inúmeros pastores, coisas assim, até a bandeira do Brasil falaram que não poderia ser usado em propaganda de campanha porque seria considerado. Então, assim, pra mim isso é uma censura, porque bandeira do Brasil literalmente é a bandeira do Brasil, sabe? Então, pra mim isso é um descaso.
Caiu o monarca pra concordar com o Pedro.
É, cara. E, cara, e também vamos supor que a gente teve uma eleição e deu tudo certinho, tá tudo ok, faltou 2 milhões ali mesmo, tá tudo certo, vamos acreditar nesse mundo perfeito aí que é a democracia, que as urnas brasileiras são. Onde tu acha que o Bolsonaro perdeu a eleição?
Bom, eu acho que muitas pessoas não votaram nele por conta de algumas falas deles. Que é isso que eu acreditava, sabe? Muita gente não votou por conta das falas dele, sabe? mas as pessoas deixaram se levar por quem que ele era e não pelo que ele fazia, pelo que ele acreditava e o que ele queria fazer, sabe? E o Lula fala aquela frasinha bonitinha e tal e ilude as pessoas, sabe? Então muita gente não votou nele por conta disso.
Companheiro, deixa eu te falar uma coisa. Ele começa assim já e tá lá no, na Nicarágua e tá tudo certo, né? É o típico político, né? Então tá bom, Pedro, a gente que fez aí uma baita hora de resenha.
E parabenizar o Pedro, né? Porque, por exemplo, eu discordo de 70% das coisas que o Pedro fala.
Mas amistosamente.
E mesmo assim legal, a gente teve aqui um bate-papo tranquilo, como deveria ser.
Exatamente.
Como deveria ser o Brasil.
A política tem que ser assim.
Tem que ser assim.
Troca de ideias, né, cara? É uma... O avanço começa onde alguma das partes cede.
Exatamente.
Acreditem, eu mudei em relação a isso de um tempo para cá. Já
mais ou menos.
Muito mais extremista, né? Mas eu acredito que o diálogo acaba resolvendo muita coisa. Pedro, vou deixar minha última pergunta aqui antes de tomarmos aqui a reta final e também de agradecer aos nossos patrocinadores, também a toda a galera que acompanhou aí, brigadão, gente, de coração.
Se inscreve no canal aí, faz a moralzinha pros guris.
Vamos comigo. A gente já viu, mas essa pergunta tu responde para nós depois, tá? A gente já viu vereadores, prefeitos, enfim, eu tô falando desse Sapiranga, que era um cara, tinha lá, tinha Guevara tatuado, né? Hoje estão aí trabalhando na atual gestão. E vice-versa, né? tinha o PP, não sei o quê, e hoje estão viraram e estão lá defendendo as cores do PT. Se algum dia, né, a gente tenha uma... a gente vai te ver em um partido de esquerda. Essa é a minha pergunta. Se algum momento, tu, talvez, em só 17 anos, né, pode mudar conceito de ideologia, pode mudar conceito de opinião. E se em algum momento na tua carreira política, tu já foi, bem, contou ali que o começo da tua carreira ali no governo Dilma, talvez tu até olhava um pouquinho mais para o lado da esquerda, né? Então eu te deixo essa pergunta aí. Pode ser bem político, mas tu responde já para nós. Um alô aí para a galerinha que acompanha esse programa aí, ô Thiagão, que acompanha e faz ele acontecer, na verdade.
Sim, é verdade. A galera que investiu uma horinha no seu tempo para ouvir o Pedro falar, o Pedro com muitas ideias, e é sempre bom ter gente jovem assim adentrando
muito
na política,
bom.
Independente da visão e da diretriz política, né, da ideologia política, é sempre interessante.
Vou abrir um parênteses, se tu me permite aqui, cara, já que o Pedro é considerado aí de extrema-direita, a gente abre também o canal aqui para quem se considera de extrema esquerda, faz parte da juventude Sapiranga, que quer vir aqui trocar uma ideia com a gente. Está aberto o canal, sem nenhum tipo de problema ou restrição.
É verdade. E então também agradecer às marcas que colam com a gente, porque nisso a gente é bem liberalzinho, né, Lóis?
Manda, não tem comunismo nessa hora.
Não,
socialismo
tem,
é o caramba.
Não tem, é capitalismo na veia nessa hora. Então, agradecer a galera que cola sua marca conosco e nos ajuda a manter esse programa. Aí já são 114 programas, talvez sem cancelamento, sem processo. Vamos descobrir
no
decorrer da semana. Então, agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @ Glee Makeup Hair, espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @ eco.work. Reformular Italínia, toda a credibilidade e confiança da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @ Reformular Italínia. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @ Clipar Alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @ Munari Veículos. E se tu quer investir em imóveis, chama lá o pessoal da DLM Construções, que os guri vão resolver o teu problema. E era isso. E vai ser de esquerda ou não, Pedrão?
Bom, minha resposta vai ser bem curta e direta.
Não.
A gente vai terminar o programa. Antes de terminar o programa, eu quero mandar um salve pro Guilherme. Ele pediu pro Pedro mandar um salve para ele, então eu vou fazer aqui à frente. Vou mandar um salve para toda a galera que acompanha nós ao vivo. E foi uma galera. Então, Guilherme Veiga, obrigado. Carla Maria, Ana Júlia, Samara Santos, o Victor, né? A Viviane, Gabriela Madureira, que aí compartilhou com nós boas ideias aí. Carla, a Deise, que é a mana, né? O Guilherme Veiga. Ô, Deise, tu não vai ter cargo na prefeitura, já tô falando. Não, nepotismo, hein?
Mas ele não toma café, ele não vai ter assessor para fazer café.
Dá uma segurada, tá? A Doeli Veiga também tá mandando aí um parabéns. O Douglas Bender. O Adriano, nosso querido vice-prefeito, que já foi vereador de Sapiranga e tá aí fazendo um ótimo trabalho à frente da cidade.
E procura lá nos nossos programas, lá tem o programa com o Adriano, que é muito bom.
Foi fantástico, foi excepcional, foi muito bom. A Julie Salas também está deixando aqui um alô para o Pedro. O Fernando, que compartilhou de boas ideias. Ana Júlia, José Santos, o Clécio, a Aisha, tá? Então tá todo mundo aí deixando o recado, mas manda um pro especial e pro Guilherme.
Valeu, Gui, obrigado.
Manda aí também pro Clécio, que tá pedindo um abraço.
Ele Clécio.
É, grande Clécio. É parente também, cara?
Não, ele é meu seguidor.
Esse é seguidor. Ô, Clécio, hein? Tá bem, hein? Galera, então, primeiro eu quero te agradecer, Pedro, pela tua ideia, né? Cara, e personalidade, isso é muito importante na política no dia de hoje, né? Porque seria fácil tu vir aqui jogar pro lado, né? Veja bem, olha só. Não, tu tem um posicionamento forte, firme, quando precisa tu dar a tua opinião e tá tudo certo. É assim que funciona a democracia, né?
Isso,
a gente não se prende ainda.
Aliás, assim deveria ser.
Deveria ser, a gente sabe que não é, mas deveria ser. Então a tal democracia deveria funcionar assim. Né? Tu tem uma opinião, eu tenho uma aqui, nós temos três opiniões, mas a galera aqui tá tudo certo. Sem censura, sem nenhum tipo de crítica e beleza, e vamos lá. Como a gente fez de abrir espaço aqui, se tiver alguma juventude de Sapiranga do PT, também a gente está aberto. Recebemos aqui a Rita, o Espolaor, e aí do outro lado o próprio Adriano. O Fichinha, que também está ali no meio do caminho, está tudo certo. Então, gratidão, cara. Sucesso aí na tua carreira política, que dê tudo certo aí. E, principalmente, gratidão por ser um ser humano de Deus, né? Eu acredito muito em Deus. Acho que o Thiago também agora compartilha comigo dessa opinião. Acreditamos muito em Deus. E acho que Deus é um caminho bem interessante, seja na política, seja na vida, como for.
Eu acho que um cristão deve ocupar todas as esferas da sociedade, né? Tanto moda, mídia, política, enfim.
Política é só mais um.
Exatamente, para tentar modificar a geração a ter uma sociedade melhor, né?
Exatamente. Então, gratidão por uma horinha de resenha que foi fantástica, maravilhosa. Para quem quiser acompanhar a partir de amanhã, tá em todas as plataformas aí, Deezer, Spotify, nosso produtor Edre, a ideia que deixa lá para você.
Tá.
É o nosso
caixinha de fósforo, passa em todos.
Gurizada, gratidão em todos que nos acompanharam e fiquem com Deus e até
semana. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nossa meta para essa semana é chegar nos 100 mil inscritos. Faltam 99.500. Por favor, nos ajudem.
Fiquem com Deus aí, galera.
Beijo.
Até semana que vem.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.